Deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço.
Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio, e este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha esperto e abra sua conta, meus amigos, usando o QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, semana super importante, agenda extremamente densa de dados macroeconômicos. Amanhã a gente começa com a nossa ata do cupom, né? Será que a ata vai conseguir explicar, em brincadeiras à parte, ou inexplicável, por que os 5-4? Os quatro que votaram por 50, a ata vai conseguir demonstrar que a divergência entre esses dois grupos não era em relação até onde o nosso Selic iria, e sim, um queria honrar o guidance do outro, da última reunião ou não. Então, a ata, senhores, tem um peso enorme, tá? Amanhã a gente vai ter PPI, inflação produtora americana, que é importante pra caramba, tá? Mas quarta-feira acho que é o dado mais importante da agenda macro da semana, que é o famoso CPI nos Estados Unidos, tá? Essa inflação do mês de abril nos Estados Unidos, ela pode ser super importante e ela pode definir o curso dos ativos de risco no curto prazo, para saber se realmente se a inflação está piorando, voltando a acelerar e, consequência disso, esquece corte de juros esse ano, ou, se Deus quiser, a inflação, como a atividade econômica dos Estados Unidos, começar a dar um sinal de desaceleração. E tivemos dados importantes na China. Mas eu vou passar para a Denise, porque aí depois, senão, já ia embalar, já ia falar um monte de coisa.
Tá, joia. Daqui a pouquinho você explica tudo nos detalhes. Motinha, obrigada. Desse lado, Guilherme Viana, analista de ações. Tudo bem, Gui?
Tudo bem, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde para você de casa. Hoje foi um dia positivo para a Bolsa. A gente teve aí, como vocês podem ver pelo título, um bom impulso do setor de bancos, do setor financeiro e do setor de commodities. Mas eu falo um pouco mais sobre isso na minha fala.
Tá, joia. Nossa, tá tudo tão objetivo hoje. Quero ver até a saudação dos meninos aqui do Trio Parada Dura, também objetivo, hein? Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
É que é muito fácil engatar e já sair falando, né, Motinha? Você só...
Eu, então?
A gente perde o fio da meada.
Gente, queria muito agradecer a vocês pelas doações da semana passada para o pessoal do Rio Grande do Sul. Nós não vamos mais colocar o QR Code, porque nós já encerramos aqui a nossa campanha de doação, tá? Depois eu vou trazer aqui para vocês todos os desdobramentos, o relatório sobre essa campanha que a gente fez, tá bom? Não tenho ainda hoje aqui, mas depois eu vou trazer para vocês. Motinha.
Bom, obrigado. Vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela rapidamente, tá? Primeiro, só para mostrar para vocês que as bolsas globais praticamente de lado, tá? S&P 500 caindo 0,02, ou seja, de lado, mas é 5.221. Nasdaq subindo 0,29, Bolsa Europeia também de lado, caindo 0,12. Não tivemos grandes emoções. Emoções teve, senhores, commodities metálicas. A gente teve dois dados super importantes que saiu na China, tá? Primeiro foi o dado de inflação. Inflação não é problema na China, muito pelo contrário. A inflação era esperada 0,2 ao ano e veio 0,3, e a meta é 3%. E a inflação que é importante para o mundo, que é a inflação ao produtor da China, era esperada uma deflação de 2,3 e veio uma deflação de 2,5, tá? Isso é bom porque é o 19º mês consecutivo de deflação no índice ao produtor da China, ou seja, o preço das fábricas chinesas pelo 19º mês consecutivo de queda, que vai naquela direção que a China realmente está num grau de geração de oferta de produtos enorme, que está ajudando essa deflação de bens no mundo. Tá? Então, o primeiro dado da China, inflação. No News, para mim, No News, e se, que ter um, se quiser ter um viés que, poxa, o processo de, a China exportando deflação completou o 19º mês consecutivos e, pelo jeito, pelo andar da carruagem, deve continuar também. Bom, aí veio o dado mais importante da China, que era o dado sobre agregados monetários, crédito, tá? Vamos lembrar que na China, a política monetária, eles usam o instrumento de crédito com muito mais veemência do que a própria taxa de juros básica. Tá? E veio o número de crédito, senhores, veio o número, vou ser sincero, muito péssimo, horrível. Ó, vou ler a frase, tá? A queda do mês passado em financiamento agregado, a medida mais ampla de crédito, foi a primeira em quase 2 décadas, tá? Isso, na hora, soltou um gatilho que o governo chinês já está pensando em adiantar um plano de apoio fiscal, um plano de estímulo fiscal na China, tá? Então, ou seja, o governo sinaliza estímulo fiscal à medida que empréstimos diminuem de forma inesperada. Foi a primeira queda em 2 décadas. E coincidência ou não, a China também anunciou que vai vender 138 bilhões de dólar de papéis de longo prazo, entre 20 e 50 anos. E esse dinheiro levantado, esse 138 bilhões de dólar, seria para financiar investimento em infraestrutura. E provavelmente pode até sobrar dinheiro para o setor de imobiliário, tá? Mas o fato é, China, crédito é super importante, veio o número que caiu de forma inesperada, já trigou comentários do governo chinês que estudam um apoio fiscal à China, e também trigou essa questão que a China vai emitir bonds de 20 a 50 anos e parte desse dinheiro seria usado para apoiar a economia chinesa. Bom, consequência disso, minério, eu nem vejo muito minério nisso, tá? Minério de lado lá, 116,70, mas eu vejo no cobre. Tá, para mim, o cobre hoje é uma das melhores maneiras de você se comunicar o que o mercado está esperando de crescimento chinês. Tá? O cobre, mais um dia de alta, 2,46, já acumula só no ano de 2024 uma alta de mais de 19%. Tá? Então, muita atenção no cobre. Tá? E outra coisa importante, se você olhar correlação de ativos chineses, commodities, clima de China com ativos brasileiros, tem uma correlação forte. Se você olhar a correlação de juros americanos, discussão de corte e ativos brasileiros, tem uma correlação muito forte. E olha como é que está, simplesmente, a demanda, a procura por ETFs de países emergentes. Aquele famoso ETF EMM, tá? EEM, desculpa, que é o ETF de países emergentes, com China dentro, simplesmente está num belo de um rally e está rompendo o topo de pré-pandemia, está na maior cotação desde abril de 2022. Vamos lembrar que a China chegou ao índice de Hong Kong, que está subindo agora no ano, tá? O índice de Hong Kong está subindo 12,13 em dólar. Chegou ali no meio de janeiro, estava caindo perto de 15, tá? A virada do mês de janeiro até agora, meio de maio, simplesmente perto de 30%. É óbvio que essa virada na China, parabenizo todo mundo teve coragem de conseguido ter comparativos chineses, está trazendo demanda para o ETF de países emergentes que, teoricamente, senhores, China performando bem, mercado querendo risco emergente, é vento favorável para o Brasil. O mercado voltando a discutir 2 cortes de juros dos Estados Unidos, juros americanos 10 anos, abaixo de 4,50, é vento favorável para os ativos brasileiros. Só que a gente se enrola nos nossos próprios problemas. E um dos grandes problemas da semana passada, que o mundo todo voou, tá, foi a questão da má condução da decisão do cupom, principalmente a divisão de 5 votos a favor de 25, todos diretores colocados no antigo governo, e os 4 votos de 50 foram diretores colocados por esse governo, e trouxe de forma totalmente desnecessária um assunto que volta e meia vem, tá? E eu tenho consciência que muita gente que nos assiste, que nos acompanha no chat, compartilham dessa narrativa que o futuro Banco Central brasileiro vai ser um Banco Central que vai tomar mais risco, que vai cortar mais os juros e que se a consequência de tomar mais risco é um pouco mais de inflação, não vê grandes problemas. O mercado se lembra da gestão do Banco Central entre 2011 e 2016, onde o objetivo do Banco Central era não estourar o teto da meta de inflação, que hoje vai ser 4,5%, tá? É, o centro da meta, que teoricamente é o que, que o Banco Central tem que perseguir, era o piso da inflação nos governos petistas de 2011 a 2016. Será que na ata amanhã vem alguma coisa com essa clareza que não há dúvida de até onde o Selic pode cortar os juros no Brasil e simplesmente uma turma queria chegar rápido nesse final de ciclo e outra turma, a que votou para o 25, preferia ir devagar com andor. Porque vamos ser muito sinceros, o comunicado do cupom de semana passada foi um comunicado extremamente duro, tá? Extremamente duro. É aqui, ó, o comitê de forma unânime avalia que o cenário global incerto, a atividade econômica no Brasil, inflação, expectativas desancoradas, necessita atenção e etc. E no final, ó, adequação dos ajustes futuros na taxa de juros serão ditadas pelo firme, olha a palavra, firme compromisso de convergência da inflação para a meta. Esse comunicado só conversa com a turma dos 25 pontos. O que vai aparecer na ata para justificar os 4 votos de 50? Na minha opinião, o que vai aparecer na ata é que não existe uma divisão dentro do comitê até onde o Banco Central pode cortar os juros e provavelmente o Banco Central brasileiro está perto do final do ciclo de corte de juros. Tá? Houve uma turma que defendeu que o BC brasileiro tinha condição de ainda manter aquele forward guidance contratado na última reunião. Quem acompanha a gente aqui, eu falei para vocês, foi a pior decisão possível. Esse 5-4 foi o pior possível. Ninguém saiu ganhando, tá? Ninguém saiu ganhando. Qual é a mensagem de você ter um Banco Central em final de mandato, praticamente já não tem mais influência, vai perder influência com o tempo, com a fama de durão? E ter o futuro Banco Central, a fama de bondoso. Essa, se botar no frigir dos ovos, é essa que foi o que saiu da última reunião do cupom, onde, infelizmente, Roberto Campos não conseguiu liderar o comitê dentro do cupom para votar de forma unânime ou no 25 ou no 50. O resultado foi o pior possível. E vocês viram o que aconteceu com os mercados. Na quinta-feira, dólar subiu mais de 1%. O juros, semana passada no Brasil, longo, subiu mais de 30 pontos, com juros no mundo caindo. Bolsas europeias, semana passada, subiu 3,30. SP500 subiu 1,80. E o Bovespa, quanto caiu? E o Bovespa em dólar caiu mais de 2%. Tá? Então, realmente, é o Brasil se enrolando nos seus próprios problemas. Tá? Então, só lembrando, a gente vai ter uma agenda muito pesada de macro, tá? Amanhã a gente vai ter o evento mais importante, que é a ata do cupom, tá? Depois a gente vai ter a inflação ao produtor nos Estados Unidos, 9:30 da manhã. Vamos ter às 11 horas da manhã o Powell falando, tá? Vamos ver se ele muda um pouco, se ele levanta um pouco a guarda, porque ele andou baixando a guarda. E vamos ter CPI na quarta-feira, vamos ter IBCBR no Brasil, vamos ter vendas no varejo dos Estados Unidos. Senhores, vamos ter inflação, vamos ter PIB do primeiro tri na Europa, zona do euro, senhor, todo mundo pronto para cortar juros, tá? Todo mundo. A Suíça já cortou, a Suécia já cortou, a Hungria já cortou, a República Tcheca já cortou. Na quinta-feira a gente teve um Banco Central inglês Doves, com 7 pessoas votando em manutenção, mas 2 já queriam corte de juros hoje, em pleno maio, já 2 votos para corte de juros no Banco Central inglês. Na ata da reunião do Banco Central Europeu, que foi divulgado na quinta passada, eu fiquei espantado que tinha alguns membros do comitê do Banco Central Europeu já defendendo corte de juros em abril. Tá? Então, isso, senhores, semana muito importante, foco total na ata. Tomara que a ata consiga trazer um pouco mais de convergência, tentar dissipar um pouco esse clima que ficou muito ruim, mas é aquilo. Não poderia começar logo na primeira reunião, a mais importante, começar dessa maneira que já taxou, já arranhou a credibilidade e o preço disso. Quando você tem um grupo de pessoas com, teoricamente, na visão do mercado, com menos credibilidade, essas pessoas vão ter que ser mais duras para conquistar a credibilidade. Realmente, a solução do cupom semana passada foi muito ruim para os ativos brasileiros, para a economia brasileira como um todo. Denise?
Joia, super obrigada, viu, Motinha? E na bolsa, Gui, o que tem?
Bom, Denise, vamos lá. Bom, pessoal, que nem eu falei na minha fala inicial, a gente teve um impulso muito forte aí do setor financeiro, do setor de commodities hoje, mas a gente também teve alguns pontos importantes aí do noticiário corporativo que influenciaram o dia de hoje. Vou pedir para já compartilhar na minha tela para eu começar a falar com vocês. Bom, só para passar um pouco como foi o dia, como vocês podem ver aqui, o nosso Ibov começou o dia positivo e, apesar de alguma certa volatilidade, se manteve no território positivo. A gente tem a maior parte dos ativos hoje sendo positivos, o que ainda é um pouco mascarado, porque o fato de o setor financeiro ter um peso um pouco maior no Ibov como um todo, impulsiona o nosso Ibov como um todo. E também a gente não pode esquecer de Petro e Vale, que são as principais aí, ações do nosso Ibovespa, são ações também de commodities que foram impulsionadas no dia de hoje. Tá? Como vocês muito bem sabem, eu sempre começo pelas maiores altas, para a gente trazer um pouco do que foi bom no dia. E aqui, primeiro, a gente começa com CSN Mineração. CEMIN teve aqui uma performance hoje num dia muito positivo, um dia até um tanto pouco quanto atípico, e você pode até estar se perguntando, pô, mas você não viu uma variação da CEMIN assim faz um tempo, o que aconteceu, Guilherme? Bom, a gente tem data ex-dividendos de CSN Mineração amanhã. Se você não esteve aqui na semana passada quando eu expliquei, eu explico de novo para você, não tem problema. Bom, quando uma empresa divulga que vai soltar dividendos para os seus acionistas, ela divulga uma data em que os seus papéis são trocados fora desses dividendos, ou seja, uma pessoa que detém os papéis até aquele dia da data corte recebe os dividendos. Se você não tem o papel depois dessa data, não tem problema, mas se você tiver o papel no dia, você recebe os dividendos. Ou seja, como amanhã é a data ex de CEMIN, eu expliquei também na semana passada, que geralmente a gente vê um impulso dos preços do papel com pessoas tentando entrar para buscar capturar esses dividendos. E é isso que a gente está vendo acontecer hoje. Aqui, tanto com o CEMIN, quanto com CSN, tá, pessoal? As duas companhias da CSN vão liberar dividendos para os seus acionistas. A CEMIN, a DataX, é amanhã. A CSN, a DataX, é no dia 15, na quarta-feira, tá, pessoal? Só passando um pouquinho dos números para vocês, a CEMIN está soltando 0,18 centavos por ação de dividendos, o que dá mais ou menos um yield aí de 3%. Enquanto que a CSN está dando 0,71 por ação, o que dá mais ou menos uns 5% de yield, tá? Para vocês que são acionistas do papel, espere esse valor aí a partir do final de maio, se não me engano, que é quando serão pagos junto com os outros JCPs que já foram anunciados anteriormente, tá, pessoal? Bom, olhando aqui só chamar a atenção para vocês, pessoal, que a gente tem aqui tanto BTG, BB Seguridades, a gente tem aqui também Itaú. Então, todos esses são os papéis do setor financeiro que fecharam o dia no positivo, tá? Impulsionando bem o Ibov. Mas antes de eu entrar neles, eu quero entrar primeiro em Azul. Eu vi alguns de vocês já perguntando aí no chat sobre o resultado de Azul, que divulgou seus resultados do 1T24 hoje pela manhã. Eu conversei com o Igor Bastos, nosso analista do setor, e ele me disse que, na verdade, o resultado foi surpreendentemente positivo, no sentido de que houve uma expansão de margens, a companhia conseguiu um controle maior de custos, então a gente teve aí um aumento da margem EBITDA, o yield também aumentou, que é o quanto ele ganha por passageiro também, por passageiro por viagem também aumentou, o que levou aí a um resultado surpreendentemente positivo. Não é para dizer que o resultado foi sólido, que o resultado foi positivo como um todo, isso porque a empresa teve um prejuízo total, mas ele me contou que muitos desses efeitos foram não caixa, então, no final, não seria a melhor métrica para se olhar aí. Mesmo assim, quando a gente olha para o primeiro trimestre do ano, seja qualquer ano, existe uma sazonalidade para as empresas do setor de turismo, do setor aéreo, em que é esperado que essas empresas gerem caixa no primeiro trimestre, que é um trimestre com maior volume, que as pessoas viajam mais, e não foi isso que aconteceu no primeiro trimestre de 2024 para Azul. Então também tivemos aí alguns pontos negativos no resultado. O Igor me disse que uma coisa que ele pegou, que ele não viu muitos analistas comentando, é sobre a questão dos contratos de leasing, da taxa dos contratos de leasing. Mesmo com queima de caixa e dívida aumentando, o resultado financeiro não cresceu tanto, o que demonstra que a negociação de contratos de leasing foi positiva para a empresa, então houve um impacto positivo nesse sentido, que ele realmente considerou positivo, ele não viu muitas pessoas comentando e achou legal eu trazer para vocês, tá, pessoal? Bom, eu chamei a atenção aqui também de BTG Pactual, e o BTG Pactual também reportou seus resultados no dia de hoje, tá? A gente não cobre o papel, infelizmente, mas está aqui entre as maiores altas, tá? Olhando para Edux, e passando aqui para o lado negativo, né? Infelizmente, a gente vê que Edux foi a principal destaque de baixa no dia de hoje. Isso também foi por causa do resultado. A companhia soltou seus resultados do 1T24 na sexta-feira, depois do mercado. Então, o mercado está reagindo hoje, agora que a gente teve primeiro pregão aberto para a companhia. E conversei com o Iago Souza e com a Nina, que são os analistas responsáveis lá pelo setor, e eles consideraram o resultado como negativo. Por quê? Porque houve compressão de margem. Então, é o caso contrário ali de Azul, a gente pode muito bem dizer. Houve boa captação para a Edux, eles conseguiram captar mais alunos no trimestre, mas isso veio com um custo maior em marketing, o que pressionou as margens, margem EBITDA da companhia, para baixo. O problema, e é o que o mercado está batendo nesse sentido, é que esse efeito negativo de margens, ele vai continuar sendo sentido no 2T24 e só começará a ser positivo, então olhar, se traduzir em lucro líquido já lá para o segundo semestre de 2024. O que a gente considerou então como negativo e por isso que o papel está caindo tanto aqui. Outro ponto aqui, pessoal, Minerva, BIF3, mais uma sessão negativa, o papel tem tomado bastante prejuízo nos últimos tempos, dessa vez foi porque o Morgan Stanley cortou a recomendação de compra para manter, citando aí a situação da companhia com as aprovações do CAD. Então, mais um ponto negativo aqui para a Minerva. E, por fim, aqui, para encerrar essa primeira parte, a gente vê aqui IRB entre as maiores baixas, novamente. Isso porque IRB divulgará seus resultados hoje, após o fechamento do mercado. Eu conversei com o time de financials, com o time do Nishio, e eles me disseram que, na verdade, a expectativa é uma expectativa de um resultado positivo. Operacionalmente, dessa vez, positivo, com financeiro também positivo, e a expectativa é de melhora. E antes que eu devolva para a Denise aqui, só mostrar para vocês, pessoal, está no lugar errado. Esse aqui é o mapa de calor de desenvolvimento aqui do dia da Bolsa, tá, pessoal? E olha como o setor de financials aqui foi o que sustentou principalmente o Ibov. Tá, a gente tem aqui o setor como um todo subindo 1,10%, enquanto os outros setores não subiram tanto ou até ficaram negativo, como foi o caso de energia. Se a gente, e entrei num específico aqui, se a gente olhar tudo aqui do setor como setor financeiro como um todo, vocês vão ver que ações que têm muito peso no Ibovespa, como Itaú, B3, Banco do Brasil, todas elas tiveram um dia positivo. O que acabou puxando um pouco mais para baixo o resultado do setor foi realmente IRB e Bradesco, tá, pessoal? E aí, entre as outras maiores altas, as principais contribuições aqui, né, a gente sabe que vale sempre falar de Vale e Petro, e a gente vê que o dia foi positivo para as duas companhias de commodities. Vale teve um impulso positivo do preço do minério de ferro, enquanto, se a gente for olhar aqui, esse é o gráfico do preço do petróleo, a gente teve também um bom avanço no preço do petróleo no dia de hoje, tá? E acho que tá bom, né? Vou devolver para a Denise.
Tá, joia. Super obrigada. Eu queria mandar uma mensagem para o Henrique. O Henrique mandou umas sugestões aqui para o Home Broker. Eu vou encaminhar, tá? Para a pessoa responsável, tá? Te agradeço as suas sugestões, beleza? Queria pedir para o Guimas colocar a etiquetinha pro pessoal, deixar um like e pedir para a Deilson Leite colocar já os links para os programas do Bruno Rosolini no fim de semana. Tá, são 4 programas, como vocês sabem, tudo sobre ações, são 4 edições, no fim de semana, 2 no sábado e 2 no domingo, e daí você vai colocar os episódios aí aos poucos para vocês olharem. Motinha, pergunta da Sandy, nossa amiga. Mota, você acha que toda essa questão do Copom contaminou o Focus?
Ah, com certeza, Sandy, já começou a contaminar, mexer um pouco os juros, mexer um pouco também com a expectativa de inflação de mais longo para 2025, mas eu esperava um ajuste maior, tá, Sandy? A inflação está 3,5% para 2026, 2027, parado há muito tempo, como estava parado em 2025, que vem piorando bastante nas últimas semanas. Eu acho que no próximo Focus, que o Focus sempre é atrasado, tá? Vai vir mais uma rodada de deterioração nas expectativas de inflação. Uma coisa que é importante para quem gosta de papéis ligados à inflação, etc., é que o mercado, na dúvida de como vai ser o futuro BC, procurou proteção. E proteção significa comprar inflação. E a gente pode ver aqui, vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela, por exemplo. E é super fácil, tá, senhores? É só clicar inflação implícita Ambima, tá? Tá aqui, ó. Hoje o mercado não é economista, não. É compra e venda, tá? É, já está comprando que aqui com 504 dias úteis, ou seja, 2 anos, a inflação média nos próximos 2 anos, de hoje até 15 de maio de 2026, já seja 4,49, que é o teto da banda, tá? E depois vai para 5%, ou seja, todo mundo na dúvida procurou proteção, todo mundo na dúvida procurou proteção ao dinheiro dos seus cotistas comprando inflação em patamares de níveis de 5%, tá? Se você olhar inflação de 10 anos no Brasil, é 5,25%. Tá? A inflação média no Brasil nos próximos 10 anos, o mercado compra e vende a 5,25%. Eu te afirmo, eu tenho certeza absoluta que não vai ser 5,25%. Ou vai ser, se Deus quiser, inflação normal, de 4, 3,5%, 3%, ou vai ser um modelo econômico diferente, e aí a gente já sabe que a inflação pode ser 6, pode ser 10, pode ser 12, 20, é difícil dizer onde é que vai ficar. Mas ficar no 5,5 não vai ficar, ou vai para a direção correta do lado da vida, ou vai para a heterodoxia, mais alguns experimentos, tá? E justamente, já que a gente está falando nisso, todo mundo viu, tá? Os fundos começaram a soltar suas cartas mensais, tá? Me chamou a atenção que hoje, quando eu abri a cota dos multimercados referente ao pregão de quinta-feira, já deu para detectar que já tem multimercado que estava comprado em Kit Brasil, que agora passou a estar vendido em Kit Brasil, ou seja, teve cota referente ao dia 9 subindo mais de 1%, tá? Foi o dia que o dólar subiu 1,5%, juros explodiram e bolsa caiu. Fundos locais na sexta-feira reduziram posição vendida em US$400 milhões, só para dizer que os fundos locais continuam diminuindo seu risco, tá? E um dos fundos mais importantes do Brasil, tá? Que é o Fundo Verde, simplesmente o Fundo Verde anunciou que praticamente zerou suas posições de Brasil. Ele perdeu no mês de abril 3,8%, tá? Teve multimercado que acreditou em Brasil, perdeu 7% no mês de abril em aposta comprado em real, né? Vendido em dólar no Brasil. E a maioria das apostas, as grandes perdas, vieram do mercado de juros, que a gente teve vários stops, né? À toa que ao longo do mês de abril a gente viu na B3 dois recordes consecutivos de volume negociado em juros. É muita coisa, tá? Fundo Verde simplesmente rasgou a toalha. E a frase é: caiu por terra a ilusão de que o governo teria disciplina fiscal, tá? A mensagem que eu quero passar para vocês é que eu acho que é mais fácil você encontrar mais multimercados, mais investidores no Brasil com essa tese que o Brasil rasgou a âncora fiscal. E o que era ruído antes, agora passa a ser sinal. E eu fico preocupado, se os multimercados começarem a montar posição contra o Brasil, quem vai dar liquidez? Quem faria a ponta inversa? Na minha opinião, só preço que levaria alguém a entrar. Opa, 5,30 vendo dólar, nesses patamares eu compro bolsa. Meu medo é se criar um clima de apostar contra o Kit Brasil. Por enquanto, o estrangeiro não está sendo contraparte de Brasil. Será que o evento China pode fazer o estrangeiro trazer dinheiro? No pregão de quinta-feira, a gente teve uma saída de 670 milhões de investidor estrangeiro, tá? Na nossa bolsa. Será que hoje essa compra de bancos foi estrangeiro? Senhores, não fecha, tá? Vou ser sincero com vocês. Não fecha. ETF de mercados emergentes extrapolando novas máximas, furando pontos gráficos importantes. Juros americanos vai ser definido quarta-feira, mas se acalmar, não fecha. Geralmente o estrangeiro viu tudo que está acontecendo no Brasil como ruído. Será que até o estrangeiro já não vê o que está acontecendo com o Brasil como ruído e sim sinal? A ver, tá? Denise?
Obrigada, Motinha. O Newton aqui no chat está perguntando onde é que acha as informações sobre o cartão de crédito da Genial. Te falar uma coisa, Newton. Hoje, meia-noite, a campanha vai para a rua. Aí nós vamos ter um monte de informação. Quero falar o seguinte, o cartão já está rolando. tá? O cartão já está rolando, quem quiser pedir já pode pedir o cartão, mas oficialmente a campanha começa 12h30, então amanhã a gente vai ter um monte de vídeo explicativo, um monte de informação para te dar. Então pergunta de novo amanhã, ou então olha no nosso site amanhã, que amanhã vai ter tudo, tá? Ó, Motinha, o cartão na mão do Motinha aí.
Esse cartão já tem...
Já tá usado aí, hein?
Não, já, esse cartão já tem mais... Eu tava usando em Londres ele, ano passado.
Aí,
esse cartão usa até em Londres, usa no mundo inteiro. E tem mais novidade, não é só o cartão, não. E detalhe, cartão da concorrência limitando acesso a um monte de coisa, amigo. Vocês vão ficar impressionados com o cartão de crédito da Genial Investimento. Eu te afirmo, vai ser o melhor cartão de crédito do mercado. Isso eu não tenho a menor... tenho convicção sobre isso, tá? Impressionante. O que a turma conseguiu nessas negociações em relação a benefícios, tá? Em termos de milhas, é surreal. Mas vamos ao que interessa.
Não, é isso mesmo. E o Martinho falou o seguinte, porque a concorrência está exigindo um gasto mínimo para dar acesso à sala VIP. E o nosso é acesso ilimitado. Então, vocês que viajam muito, meus amigos, vocês do chat, Jerome Powell, por exemplo, que deve viajar para caramba, conhecer todas as salas VIPs do mundo, acesso ilimitado, meu amigo. Gui,
vamos
pergunta para você. Hélio pergunta, o que esperar do resultado barra dividendos da Petrobras?
Legal. É o Hélio?
Hélio Belfort.
Hélio, boa. Ótima pergunta, Hélio. Bom, eu conversei rapidamente com o Vitor Souza, que é o analista do setor, e ele me disse que, apesar dos pesares, isso é a palavra dele, a gente pode ver um trimestre interessante de Petrobras, tá? Ele diz que, tendo em vista que, em relação ao preço do petróleo, e a questão do câmbio, que se manteve até aqui relativamente alto no último trimestre do 1T24, que a gente pode esperar um resultado até que positivo. Ele espera que que as margens de refino sejam favorecidas e que a gente tenha aqui um preço de cerca de R$85 o barril. Ele está estimando aqui um lucro líquido de cerca de 37 bi, mas... quando eu conversei com ele, eu acabei não perguntando muito sobre dividendos, daí eu fico devendo para você. Mas eu te convido a ler o relatório que ele escreveu sobre a prévia do 1T24, só para o pessoal compartilhar minha tela aqui, só para o pessoal ver, e aí a galera joga aí também joga aí já o link no chat para vocês. Mas essas são as nossas expectativas em relação ao resultado de Petrobras. Denise?
Obrigada, Guilherme. O Sandy está perguntando se vai ter carteira automatizada na Genial. Já tem a carteira automatizada para algumas carteiras. Você vai saber de cabeça quais são automatizadas, quais não são?
Do Vilegas, todas são automatizadas.
Todas?
Se não me engano, acho que sim.
É.
Eu acho que são todas. A gente tem uma carteira que é automatizada, né? Que é a Top Ações Genial Analisa. Ela é automatizada 100% lá pela mesa, tem que só contratar o produto.
Uhum.
E eu acho que, se não todas as principais carteiras do Vilegas, com certeza são automatizadas. Porque é um sistema que já existe, que a gente já usa também.
Ô Sandy, dá uma conferida lá. Qualquer coisa, você vem e pergunta pra gente, que a gente pode chegar. Quem sabe isso, na ponta da língua, é o
Igor. É o Vilegas. O Igor também.
Vilegas ou o Igor.
A turma do...
O Vilegas é o pai da criança, né? E o Igor, porque é um dos meninos que coordena.
Pergunta amanhã no Morning Call de novo, que o Vilegas responde com certeza.
É. Tá, Sandy? Mas depois me fala qual carteira que você quer. De Top Ações, eu lembro que até a Juliana gravou um vídeo...
Tá lá no relatório, inclusive, a gente usa ele.
Exatamente, como pedir essa carteira automatizada do Top Ações. Então tá lá, viu, gente? Deixa eu ver. Motinha, não tô achando aqui mais pergunta. Tem mais alguma coisa queira comentar?
Acho que é importante, tá? Semana passada foi uma semana com a volatilidade muito baixa nas bolsas globais. Não tivemos quase nada de dados macros. De interessante, semana passada a gente teve a decisão do Banco Central Europeu, a decisão do Banco Central Inglês, Doves, a ata do Banco Central Europeu, que me surpreendeu ter pessoas dentro do comitê já ter defendido corte em abril. Ou seja, a zona do euro, senhores, vai cortar os juros. O que aconteceu na China na questão do crédito foi importante e ficou claro que a função reação do mercado na China também, dados ruins de atividade econômica, é bom para os mercados, porque faz com que o mercado interprete que o governo chinês pode aumentar os incentivos fiscais. Tá? Brasil, vamos ver essa ata amanhã. Será que dá para... será que a cicatriz ficou óbvio, mas será que dá para vir com uma ata que... Deu para entender que só houve uma discordância da turma, queria manter o pace, queria manter o guidance, mas não há divergência até onde o Brasil pode cortar os juros. Será que a ata amanhã vai ter que vir um tom muito duro, de forma que os quatro que votaram com 50 pontos, também estão comprometidos em levar a inflação para o centro da meta? Tomara, senhores, mas o arranhão foi, já está feito, tá? Na verdade, infelizmente, o Brasil está pagando o preço dessa desconfiança que o mercado tem, que até dentro do cupom está politizado o Brasil, tá? Surreal. É, e todo mundo, muita atenção quarta-feira, tá? Senhores, se quarta-feira a expectativa de inflação do Core CPI é 0,3, o último mês era para 0,3, veio 0,4 e foi horrível para os mercados, tá? Foi no dia 10 de abril. É, não é à toa que os fundos também, não é à toa que o juro americano saiu de 4,20 para 4,80. Quarta-feira, será que vai ser mais um mês de inflação alta, sinalizando que, poxa, tá, simplesmente a briga contra a inflação parou de melhorar e começou a piorar? O que eu falo para vocês é que dentro do CPI tem 40%, isso eu acho surreal, tá? 40% do índice do CPI é aluguel. E o aluguel dentro do CPI é calculado por uma métrica muito estranha, que é Owner Equivalent Rent, que funciona da seguinte maneira: você mora na sua própria casa, sim. Aí o cara faz a seguinte pergunta para você da pesquisa: se você fosse morar de aluguel, quanto você pagaria no aluguel da tua casa que é tua? Pô, as pessoas jogam para cima. O que, que é fato? Nessa métrica, a inflação de aluguel está rodando a 6%. Se você olhar a métrica das imobiliárias, o que sai, a inflação de aluguel estaria caindo 1%. Será que amanhã vai finalmente aparecer um ajuste disso? Um belo dia, pô, o CPI espera 0,3, veio 0,1. Veio 0,1, por quê, pô? Finalmente a Owner Equivalent Rent está conversando mais com a inflação de aluguel que é medida nas imobiliárias? Será? Tomara, só isso só vai trazer coisa boa, o mercado vai poder discutir de novo. Quem sabe voltar a sonhar com 3 cortes de juros do Fed esse ano em 2024. Senhores, que o Fed é louco para... Se o Jay Powell é louco para cortar os juros, eu acho que isso não há mais dúvida, tá? Mas ele só vai cortar os juros se a inflação permitir. Isso também não é a menor dúvida. Quem sabe, finalmente, a gente vai ter uma surpresa agradável com a inflação americana. Finalmente, essa surpresa viria de preço de aluguéis. Denise?
Obrigada, Motinha. Agora, Motinha, para tudo, para um anúncio muito importante.
Qual que é?
Simone abriu conta na Genial.
Ah, não. Calma aqui.
Compadre.
Não, obrigado. E, Simone, o que você fez é super importante. Eu tenho noção da discussão disso dentro dessa casa. Eu soube da relutância do seu marido. É normal. Tá? Vocês estão falando, pô, então eu peço até desculpa por muita pressão, etc., que a turma toda no chat colocou. Mas seja muito bem-vinda. Qualquer problema, procura a Denise, me procura. Vocês são as 7 magníficas aqui da Genial. Então vocês estão em outro patamar. É tratamento VIP. Já pede o cartão, né? Aproveita aí. Já pede o cartão.
Exatamente.
Obrigado, Simone. Obrigado mesmo, tá? Você fez eu ganhar meu dia hoje.
Isso. Muito bem-vinda, querida. Seguinte. E depois, se você quiser ajuda para escolher um assessor, bem, acaba de chegar, vai. Os meninos são todos bons, muito bons aqui, tá? E alguém, se alguém quiser vir para a Genial, mas quer uma ajuda para escolher um assessor, para a assessora ajudar na transferência, que eu sei, gente, eu sei que é chato essa coisa da portabilidade, de trazer os recursos de outro lugar para cá. E muita gente gosta da gente, gosta da Genial, confia na Genial, mas fala, ai, até eu trazer tudo para lá, ai, que saco, sei lá o quê. Então, escreve para mim que eu ajudo, eu peço para o meu assessor aqui ajudar vocês a trazerem os ativos para cá, tá? Então é denise.barbosa@genial.com.vc. Gui, pergunta do Fabinho. Opa. BBAS3 dobrou sua cotação em 12 meses. Será que faz sentido entrar no topo do papel? Mas será que está no topo?
Então, você sabe, Denise?
Eu não sei. Quem sou eu para saber?
Eu também não sei. Eu acho que a gente sempre tem que ter muito cuidado, né, em relação a preço de papel e pontos de entrada. Isso é um ponto super importante. A questão de tudo isso, Fabinho, é que quando você compra uma ação, você tem que fazer uma análise de diversos fatores. Desde de rentabilidade, saúde financeira, caixa. O ideal é que você entenda realmente o que você está comprando, independente do preço. Tendo feito essa análise, você pode chegar a seu próprio juízo de valor de se vale ou não vale aquele preço que está na tela. Agora, eu não sei se está na máxima, a Denise não sabe se está na máxima, ninguém sabe se está na máxima. Pode ser que, assim como um ano atrás, eu já vi as pessoas aqui no chat comentando também, o papel parecia muito bem precificado e subiu e dobrou de preço, pode ser que daqui a um ano você venha me falar que você comprou o ativo e foi muito bom porque dobrou de papel, de preço. Mas o certo é você fazer a seu próprio juízo de valor, sua própria análise. E se você não sabe como fazer essa análise, você pode muito bem vir e olhar a nossa análise. Nós estamos aqui, o time de research está aqui para prover vocês com essas análises. Nós somos treinados para fazer isso. E se a gente olhar aqui no Genial Analisa, por exemplo, a gente tem uma recomendação de compra para Banco do Brasil. Conversei um pouco com o time do Nishio e eles me disseram que realmente o Banco do Brasil tem mostrado uma capacidade muito resistente de gerar lucro, mesmo entre bancos privados ou bancos públicos. A gente vê aí o caso dos últimos resultados, mas também que a ação parece descontada em relação aos seus múltiplos. Então, preço-valor patrimonial parece estar descontado. Por isso que eles estão recomendando uma compra. Então, se você escolhe comprar, obviamente é a cargo do seu próprio juízo de valor, os analistas da Genial estão recomendando compra para o papel, mesmo no preço de hoje. Nosso preço-alvo aqui é R$34, se não me engano.
O que eu posso falar de Banco do Brasil é aquela velha máxima. Você sabia que a ação do Banco do Brasil subiu 100% e ela está mais barata?
É isso aí.
É a questão dos múltiplos, senhores, que os lucros estão aumentando.
Tá,
então, cuidado com... Você tem que olhar sempre a relação de múltiplo, etc. Cuidado, poxa, a ação está na máxima. Talvez a ação que esteja subindo, literalmente, esteja caindo de preço em termos a múltiplo, ou seja, expectativa para frente. E foi como o Guilherme falou, o Banco do Brasil, acho que está rodando o quê? A 0,7 do valor patrimonial.
É, menos de 1. Já não é mais 0,7. Já não é mais 0,7. Acho que já é 0,8 por aí. Mas quando a gente começou a analisar...
0,4.
Era 0,4, exatamente. 0,4. Era exatamente 0,4. Então, assim, mesmo que a ação, o preço da ação dobrou, o que a gente vê, na verdade, é que o preço relativo do papel, que é como a gente usa os múltiplos, eles são usados para fazer uma comparação relativa entre empresas do mesmo setor. A gente pega, por exemplo, um Bradesco ou um Itaú, e a gente tem uma relação de preço para o valor patrimonial, por exemplo, que é maior do que um Banco do Brasil, que o preço cresceu muito, o que torna a ação do mesmo jeito atrativa. E é isso que os analistas comentam aqui no relatório, na recomendação de compra, então que o comparativo relativo continua muito barato de Banco do Brasil. Tá? A recomendação é de compra, o preço-alvo é de R$34, e você encontra todas essas informações no Genial Analisa.
Obrigada, Gui. O Paulo está falando, hein, Deus?
Essa é legal, da seta da...
Tem uma setinha, né? Eu não sei se que tem o formato televisão, formato iPad, formato PC, o formato telefone celular, e que a gente tem uma setinha para a pessoa se inscrever. Mas às vezes essa setinha fica em cima do QR Code para a pessoa abrir conta, hein, Dê? O Paulo está falando que está ficando em cima, está difícil para ele abrir conta. Ah, isso quero saber, hein, Simone? Espero que você tenha usado o QR Code aqui, hein, do nosso canal para abrir sua conta aqui, hein? É, aí a gente vai olhar isso depois, tá, Paulo? A gente teve um problema semelhante quando a gente estava colocando o QR Code para doações para o Rio Grande do Sul, a gente estava testando, né? E teve uma hora que a setinha realmente atrapalhou. Vamos ver isso, hein, Dê? De repente a gente vai sumir com essa setinha daí. Vamos ver isso. Obrigada pela dica. E a enquete subiu? Gente, então pode fechar a enquete. Vocês responderam a enquete? Eu quero saber do imposto de renda. Ontem eu passei o dia, ou a tarde, algumas horas da minha tarde, juntando a minha papelada de imposto de renda. Eu não fiz até hoje. Você já fez?
É, terceirizei. Eu terceirizo.
Mas você já arrumou os documentos? Já mandou? Já está tudo certo?
A princípio, sim. Enquanto não vem notícia ruim...
Você espera que sim, né, Matinha? É.
Você já arrumou isso aí também?
Não, eu preciso ver isso, urgente.
Eu também não faço a minha, mas eu preciso arrumar os documentos, coisa que não fiz ainda. Eu fiz um pouco ontem. Hoje tem que pegar o Olerite, mandar as coisas. Deilson já... Deilson, ele mesmo faz a declaração. Já fez tem meses, né, Deilson?
É mais fácil a minha,
o Deilson já está, deve estar no primeiro lote de restituição. Mas eu estou falando isso tudo e fiz a enquete aqui para lembrar vocês também que quarta-feira a gente vai ter o contador do trader. O Luiz Fernando, volta aqui.
Ah, que legal, que legal.
Luiz Fernando,
é lá que eu faço, tá?
Ah, é?
É lá que eu faço a minha declaração. Então, contador do trader. O Luiz é um cara sensacional.
Então, olha que maravilha. O contador do Motinha e também o canal dele chama Contador do Trader, vem aqui na quarta-feira, eu vou conversar com ele, que a Juju está de férias, então eu vou conversar com ele na quarta-feira, a gente vai tirar as principais dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre como declarar os seus investimentos, assista na quarta-feira ao vivo, 19h, tá? Eu vou lembrar vocês, mas já fique ligado nessa parada de sucesso, que é quarta-feira, 19h, essa live com o Luiz Cabral, tá? Pra gente já falar do imposto de renda aí. Tá, e a enquete. Você já entregou a declaração do IR? Resposta A, claro, há muito tempo, 42%, estilo Deilson. C, ainda tem muito tempo, 32%. A galera que ainda vai deixar lá para a última semana, 32%. E tô correndo aqui, tipo eu, 25%. Você está nesse clima do tô correndo aqui,
tô
ou no
correndo.
Clima do ainda tem
não,
muito
não,
tempo?
Não, tô correndo, preciso ir atrás disso.
Eu também tô nesse clima do tô correndo aqui. Então, estou correndo aqui, vamos embora. Então, é isso, meus amigos. Seu tchauzinho, Gui. Ah, não! Tinha mais uma... Desculpa. Chegou uma pergunta que eu acho importante, Guilherme. Pergunta importante, do David. Oi, boa tarde. As inundações no Rio Grande do Sul podem afetar as empresas de seguro?
Bom, pessoal, na semana passada eu comentei rapidamente sobre o assunto aqui. Obviamente, a gente ainda não sabe até que ponto os danos são muito grandes e a gente realmente ainda não tem uma avaliação exatamente do que aconteceu. Obviamente, as seguradoras podem ser impactadas, mas a gente ainda não tem muito bem a magnitude do quanto vai ser, tá? Na semana passada, quando a gente foi atrás disso, grande parte das seguradoras, acredito que todas elas disseram que, por enquanto, os impactos ainda não eram mensuráveis, que eles não estavam vendo grandes impactos. Então, Porto, IRB, BBSeg, todas elas disseram para o Nishio, que é o head da nossa área, também o analista do setor, de que ainda não tinham ideia dos impactos do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Assim que a gente tiver novidades sobre isso, a gente traz para vocês, isso é importante.
Tá, joia. Super obrigada, viu?
Acho que pegar um gancho aqui nessa pergunta sobre seguradora, etc. Mais uma vez, agradecer o professor Alexandre Cabral. Ele chamou a atenção que amanhã o Banrisul solta resultado. Tá? Então, talvez dentro do resultado do Banrisul tenha informações relevantes sobre o tamanho do estrago, inadimplência, quanto está provisionando. Tem Banrisul Seguros? Tem alguma coisa?
Eu não sei.
Mas bem, vai ter muita informação.
Teve dele. Resultado de BBSeg já, e no resultado eles falaram que o impacto que eles estavam observando eram muito pequenos, que não era nada material, que não era nada muito grande.
Vamos ficar de olho nisso aí. Deilson, então coloca também, por favor, o link para quem ainda quiser assistir o programa do Luan Aral. Todo domingo tem programa do Luan Aral, tá, gente? E todo sábado tem programa do Zé Márcio Camargo. Deilson vai colocar o link para esses dois aí, precisa assistirem depois também, tá bom? Então, seu tchauzinho, Gui.
Agora sim. Bom, pessoal, última semana da temporada de resultados. Os resultados acabam agora essa semana e a gente tem aí uns últimos dias bem corridos. Fique sempre ligado no Genial Analisa para você achar suas análises lá. Se você está duvidando ou não, se você compra um papel que nem fizeram a pergunta hoje, olha lá no Genial Analisa. E só para finalizar, eu queria mandar um abraço para minha namorada que está assistindo
olha
a gente,
só. Pro
meu grande amigo Duque, que também está assistindo a gente pela primeira vez. A gente estava conversando no fim de semana e ele começou a assistir Morning Call e fechamento. Falei, não, você tem que vir pro fechamento da Genial. E aí ele está aqui hoje, então prestigiar ele, mandar um abraço.
É a primeira vez dele, mas dela não, né?
Não, já me assistiu várias vezes.
Ufa!
Ela tá aqui toda semana, né?
Ela está aqui toda semana.
E qual é o nome dela?
Querido. Jaqueline.
Jaqueline, seja muito bem-vinda. Vou ficar atento com o nome de Jaqueline aqui no chat.
É isso aí.
tá joia. Um beijo pra Jaqueline. Então, Motinha, seu tchauzinho.
Então é isso, senhores. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã. Lembrando, ata sai às 8 horas da manhã. Eu vou me esforçar ao máximo para conseguir ter um mínimo de opinião, uma informação sobre a ata, que é super importante. Infelizmente, a ata do cupom ganhou uma importância totalmente desnecessária por o Brasil não ter conseguido, o Roberto Campos não ter conseguido liderar uma unanimidade dentro do comitê na quarta-feira passada. Espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, eu e meu querido Felipe Villegas. Aguardem amanhã novidades na Genial. E não é só uma novidade, não. São várias novidades.
Vai estar cheio de novidade. E vocês que são inscritos no canal, quem não é inscrito também me frequenta. Quem não é inscrito podia inscrever logo. Mas, seguinte, amanhã a gente já vai ter aqui as playlists com um monte de vídeos, tutorial de tudo, tá? Tutorial até de como chegar na casa do Mota para tomar um café com ele. Até esse tutorial. Mentira, gente. Tutorial de como pedir o cartão, de como usar as milhas, como o que é isso, o que é aquilo, como fazer tudo com o aplicativo. Porque o aplicativo também tá renovado, tá? Tutorial de tudo. Então, vocês que frequentam aqui, vocês vão ver também muitos vídeos novos, vão entrar de madrugada, deem uma olhadinha, eu gravei um monte, a Evelyn gravou um monte, tá tudo lá, tudo sobre o cartão, tudo sobre o programa de fidelidade e tudo sobre o aplicativo novo, tá? Deem uma olhadinha e amanhã tem muito mais novidade. Obrigada, menino.
Obrigado.
Meninos, rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Um beijo, Jaqueline, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau!
Bebê Seguridade, Gerdau, Itaú e carteira recomendada de dividendos. Isso foi o que eu trouxe para vocês nos 4 episódios, tudo sobre ações essa semana. Então, se você quiser acompanhar algum desses resultados ou entender um pouco aí sobre a nossa carteira de dividendos, passa lá nos vídeos. Se tiver dúvida, é só deixar nos comentários. Um abraço.